Começa agora pela rádio AL Online, Fala Deputado. Os parlamentares de Santa Catarina falam de seus projetos e expectativas.
Olá, você que nos acompanha pela TVA e a partir de agora também através da Rádio AL em mais uma edição do programa Fala Deputado, o espaço em que os parlamentares catarinenses têm uma conversa um pouco mais direta com a população do Estado sobre os projetos que vem trazendo para a Assembleia Legislativa, os debates que vem culminando com a discussão desses projetos e de outros temas e que, evidentemente, tem impacto direto na vida e no dia a dia dos catarinenses. No programa de hoje eu recebo com grande satisfação a visita do deputado Mauro de Nadal, do PMDB, ele que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça e que teve muito trabalho esse ano, exemplo de outras tantas comissões. Tudo bem, deputado? Prazer tê-lo aqui.
Tudo bem, a satisfação, a alegria é nossa de novamente ocupar esse espaço importante que a Assembleia Legislativa nos proporciona para conversarmos com os catarinenses, falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, sobre o dia a dia nosso aqui no Parlamento Catarinense e as nossas atividades também fora aqui da nossa casa, que é a Casa de Leis de Santa Catarina, porque nós temos uma atuação muito forte também fora, voltado a um contato bem próximo da nossa gente, do povo de Santa Catarina, que é de onde nós tiramos o embasamento para o nosso dia a dia e nosso trabalho aqui no Parlamento.
Deputado, o senhor presidiu a Comissão de Constituição e Justiça, que para o nosso telespectador entender, é a comissão por onde passam todos os projetos, até porque é responsável pela análise da constitucionalidade das matérias que são encaminhadas à Assembleia Legislativa. E tivemos aí votações extremamente importantes, especialmente nesse segundo semestre, a votação, por exemplo, da transformação das Secretarias de Desenvolvimento Regional em agências, Plano Estadual de Educação, plano de carreira de várias categorias, incluindo o magistério. Foi um ano bastante intenso para a CCJ.
E a gente pôde perceber de que essa intensidade de atuação aqui da Comissão de Constituição e Justiça, também a intensidade de atuação de todos os parlamentares aqui na casa, na apreciação desses projetos, eles concentram basicamente o seu foco em questões administrativas do governo catarinense, né? O momento é esse, é o momento de fazermos as correções que precisamos fazer para adequar o financeiro do Estado, o estrutural do Estado de Santa Catarina e enfrentarmos o momento que vive o país. Santa Catarina está hoje como um Estado consolidado, né, mas que precisa também de alguns gestos administrativos para que essa consolidação possa ter continuidade e nós possamos continuar trabalhando para os catarinenses, que é o objetivo maior de todos nós que estamos aqui, tanto dos legisladores quanto daqueles que estão no Executivo, nosso governador do Estado, vice e todos os secretários de Estado. Então esse é o objetivo maior e para isso, às vezes, nós precisamos fazer algumas correções, algumas adaptações no modelo vigente para que no dia de amanhã este modelo não possa ser prejudicial à vida do servidor e do povo de Santa Catarina.
É claro que foram vários os projetos e todos eles são importantes porque impactam diretamente na vida dos catarinenses, mas se a gente tivesse que pontuar alguns, quais o senhor destacaria esse ano que demandaram mais a energia da Comissão de Constituição e Energia?
Olha, eu vejo que o que mais teve calor nas discussões foi justamente o projeto que trata do plano de carreira dos nossos professores de Santa Catarina. Até porque a gente tem um limite, o Estado tem um limite para investimento em folha de pagamento. E o piso nacional foi uma lei importante para vários estados da nossa federação. Mas para Santa Catarina, naquele momento, ele não atingiria diretamente como forma de enfrentar o problema, como aconteceu em outros estados, onde professores recebiam valores insignificativos, né? Bem abaixo, e muitos deles, do próprio salário mínimo nacional. Santa Catarina já vinha com a folha de pagamento num comportamento razoável. Então, com a vinda deste piso, obviamente da forma como ele foi colocada, nós não teríamos recursos suficientes no estado de Santa Catarina para cumprirmos a folha de pagamento mês a mês e o 13º no final do ano. Então, nós tivemos que fazer essas adaptações ao longo deste ano e a carreira entrou junto também, dentro deste processo todo de discussão para que o financeiro catarinense possa honrar o compromisso atendendo a todos de forma satisfatória. Nós temos exemplos aí em toda a nossa federação de que estados não estão conseguindo pagar a folha de pagamento mensal. Não estão conseguindo pagar o 13º, a exemplo do estado de Sergipe, que está parcelando o 13º em 6 vezes. Santa Catarina está dando essa garantia ao seu servidor. Mas para termos esta garantia, nós precisamos, obviamente, fazer as adaptações que o Estado pede para que isso possa se transformar no dia da manhã como uma garantia salarial, uma garantia de futuro também para a carreira do nosso professor de Santa Catarina.
A mesma necessidade se deu quando da discussão sobre a Previdência no Estado.
A mesma situação, porque hoje nós estamos, ano após ano, amargando um déficit muito grande. O déficit hoje chega à casa de 3 bilhões e 100. Isso quer dizer retirar recursos de investimentos que também são importantes, a exemplo, saúde, educação, infraestrutura de Santa Catarina, para fazermos uma complementação na Previdência. Então, para o catarinense, isso não é recebido com bons olhos. Então, nós precisamos fazer essa adequação para que este catarinense, que também recolhe o seu imposto religiosamente nas suas aquisições, nos serviços que pede para ser executado, possa ter um retorno do Estado, deste recurso que ele contribui. Então, o Estado em si, o recurso de Santa Catarina, é do povo de Santa Catarina. Ele não é de um segmento que funciona com a máquina administrativa catarinense, ele é dos catarinenses. Então, nós estamos aqui com esta missão de gerirmos bem este recurso. E nós, como parlamentares, nós temos este compromisso de fazermos a fiscalização e, em cima daquilo que é proposto pelo governo, fazermos as adaptações necessárias, né, para que isso consiga dar segurança de continuidade de trabalho.
Deputado, além dos projetos que o governo encaminhou à Assembleia Legislativa, outros tantos foram apresentados pelos próprios parlamentares, um deles, inclusive, de sua autoria, que cria um regramento para a destinação de animais mortos nas propriedades rurais. E tivemos um anúncio recente, inclusive, mostrando que esse projeto está efetivamente saindo do papel.
Esse projeto ele vem enfrentar um grande problema nacional, tá? Hoje nós temos a agroindústria que cresce a passos acelerados, tá? E também, em contrapartida, com este crescimento todo, começam a aparecer alguns problemas pontuais. Um deles que foi identificado ainda lá atrás, quando fui prefeito, é justamente a destinação desses animais. E nós tivemos realizando uma missão aqui pelo Parlamento Catarinense, da qual eu fui a pessoa que chefiou essa missão para a Escandinávia. E lá também nos chamou a atenção, além de cuidarmos da questão específica da missão, que era a destinação de resíduos sólidos, me preocupou também o encaminhamento que esses países estão dando para os animais que morrem nas propriedades. E aí a gente percebe de que esses animais, com exceção daqueles que são condenados pela vigilância, o restante, todos eles são reaproveitados como forma de transformação em ração, em óleos, graxas, no caso, o aproveitamento do couro, biodiesel também pode ser extraído, farinha de osso. Então, todo o animal ele é transformado. E aqui no país nós não temos legislação nenhuma que trata desse assunto. Então, nós provocamos, através do Parlamento Catarinense, através de um projeto de lei de nossa iniciativa, que o Estado começasse a pensar o assunto. E este projeto nosso se transformou em lei neste ano. E essa lei acabou desencadeando alguns encaminhamentos. E aí, neste contexto todo do encaminhamento da lei, nós tivemos uma parceria muito forte da Secretaria de Estado da Agricultura, da SIDASC, do Estado catarinense, da Embrapa e do Ministério da Agricultura. Elaboramos um grande projeto, oferecemos ao Ministério da Agricultura, para que Santa Catarina consiga ser o pioneiro na destinação desses animais de forma adequada, ou seja, o reaproveitamento desses animais para uma nova cadeia produtiva que se estabelece aqui no nosso território. E esse projeto foi analisado em Brasília e foi autorizado para Santa Catarina. Tanto é que hoje nós somos o primeiro estado da federação a ter uma legislação e um projeto em andamento que trata da destinação desses animais, que hoje é um grande problema. É um problema para o meio ambiente, problema considerável para o meio ambiente, é um problema para as administrações municipais desses municípios, porque hoje os prefeitos, os secretários de obras, os secretários de agricultura não sabem o que fazer com esse animal, porque eles são chamados para dar a sua destinação, né? É um problema para o agricultor, que também não sabe o que fazer com o animal, porque o enterro não é o melhor caminho. Incinerar o animal em tempo aberto também não é o recomendável, pelo contrário, é proibido. Então, o agricultor tem um problema, a administração municipal um problema, o meio ambiente um problema e as agroindústrias também começaram a ter um problema com isso. Pela sua responsabilidade solidária dentro do contexto todo.
E agora nós temos uma solução, que inclusive serve de exemplo para outros estados.
Agora, essa solução ela acaba dando o norte do que fazer com este animal, de que forma, né? Se vamos aproveitar, não vamos, mas pelo menos nós vamos ter a possibilidade de ter uma empresa habilitada para fazer a retirada desse animal e a não a sua destinação da forma como estava sendo feito antes. E claro, vai ser um exemplo para o país, porque o vizinho estado do Rio Grande do Sul, o Paraná, já estão de olho no projeto de Santa Catarina, né, porque eles também enfrentam esta mesma dificuldade, e o projeto sendo exitoso aqui em Santa Catarina, que eu não tenho dúvidas nenhuma que será, servirá como um grande exemplo aos outros, os demais estados da nossa federação.
Então é importante salientar que essa ideia, como o senhor já frisou, surgiu de uma viagem internacional e às vezes existe uma crítica em função de viagens que são feitas nesse contexto pelos deputados e que conseguiram absorver experiências que outros países vêm desenvolvendo para estabelecer iniciativas inovadoras aqui no estado. O senhor está tentando trazer, inclusive, uma outra aqui para Santa Catarina, que foi reconhecida no México e no Canadá, numa outra missão da qual o senhor participou, que diz respeito aos centros de valor agregado. Para o nosso telespectador entender, o que significa isso?
Olha, o centro de valor agregado é uma forma de nós darmos viabilidade a pequenos negócios que estão funcionando em alguns municípios, mas que não têm as condições necessárias e a infraestrutura suficiente para que este negócio possa ser expandido, tanto comercialmente como de produção. Então nós fomos a dois países, o primeiro deles foi o México, que copiou este projeto do Canadá, onde o projeto já vem funcionando há muito mais tempo, com resultados bem positivos, adequou à realidade do México, né? E lá o projeto também está funcionando muito bem. E nós fomos conhecer esses dois exemplos, porque Santa Catarina tem uma característica muito forte na pequena propriedade rural e também uma representação muito grande na economia catarinense daquilo que se advém da agroindústria, ou seja, do meio rural. Então nós precisamos encontrar algumas alternativas. E nós temos aqui em Santa Catarina um projeto que funciona muito bem, que é o SC Rural, ou seja, Santa Catarina Rural, com disponibilidade financeira para podermos fazer esses investimentos e projetos futuros já trabalhados também com este mesmo objetivo de captarmos mais recursos para investirmos nesta área.
Uma parceria com o Banco Mundial, inclusive.
Uma parceria com o Banco Mundial. Então, este projeto, ele se encaixa perfeitamente dentro deste modelo de trabalho desenvolvido pelo SC Rural em Santa Catarina. Então, nós, com esta experiência, nós começamos agora a desenhar projetos para adequarmos à realidade catarinense, adequarmos ao clima de Santa Catarina.
Assim como já fez o México.
Assim como o México fez quando copiou o projeto do Canadá. E, além disso, nós vamos mais além. Nós vamos tentar adequar projetos com peculiaridades de cada região. Então, a forma como nós vamos desenvolver em Santa Catarina, ela já está sendo melhor lapidada. Dias atrás tivemos aqui a visita do Rodrigo, que foi quem coordena e nos acompanhou durante as duas viagens ao México e ao Canadá. Ele esteve aqui em Santa Catarina já para somar forças junto a todas as pessoas técnicas da Secretaria da Agricultura, do SC Rural, para aprimorarmos o projeto e fazermos essas adequações e, em cima disso, montarmos um esboço para que o Estado possa apresentar ao governador do Estado e aí, evidentemente, com de acordo do governador, darmos os passos seguintes. Então, para Santa Catarina vai ser muito bom este projeto, porque os exemplos são muitos em Santa Catarina e, desses exemplos, muitos deles já deram certo. Mas nós temos outros que têm um pouquinho de dificuldade de dar esse pontapé inicial. Então, através desse centro de valor agregado, essas empresas terão 3 a 4, 5 anos, vai depender de como Santa Catarina adaptar o projeto, para buscar todo esse mecanismo que falta a ele para poder desenvolver o seu produto, tanto na experiência, na pesquisa, no mercado, né, na forma de produzir. Então, tudo isso faz parte do valor agregado. Não é somente pegar uma empresa, colocar em um ambiente com paredes, um ambiente quadrado e dizer para ela, agora se desenvolva. Não. Para acompanhar toda essa produção, também este centro dispõe de especialistas, de técnicos, de consultores. É uma equipe amplamente ativa e preparada para poder desenvolver e dar garantia. E lá na frente, se o produto não desenvolve, não vai para frente, o projeto não deslancha, obviamente que este próprio centro de valor agregado aconselha a pessoa a desistir do negócio, porque aí é perda de tempo e dinheiro.
A gente faz voto de que esse projeto realmente saia do papel e vamos continuar acompanhando isso. Mais uma vez, deputado, muito obrigado pela sua presença aqui. Nos vemos em 2016.
Obrigado a todos pelo carinho, pela recepção que a gente sempre tem neste programa, e cumprimentar todos os catarinenses, da mesma forma, desejar a todos um feliz e abençoado 2016.
Obrigado, deputado. A você de casa, muito obrigado pela companhia. E não esqueça, para rever este e outros programas, basta acessar o site da Assembleia Legislativa, que aparece aí no seu vídeo. Por hoje é só, até uma próxima.
Você acompanhou o programa Fala Deputado, uma produção da TVAL em parceria com a rádio AL Online. O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio.